Olá, pessoal! Nós estamos aqui com este podcast maravilhoso, Crente Pode, o podcast da Leia Mendonça. Hoje tá demais. Na verdade, o meu convidado, ele se chama Marcos Lucas Valentim Silva. Eu acho que ninguém conhece, né? Mas se eu chamá-lo de Pastor Lucas, o Brasil e o mundo inteiro conhece. Olha ele aqui. Seja
Ah,
bem-vindo, meu
gente!
querido Pastor Lucas.
Olé, que honra estar aqui com você. Estou muito feliz de fazer parte desse podcast. Vai ser lindo hoje, em nome de
Em
Jesus.
nome de Jesus, o Pastor Lucas, né? Que eu posso te chamar de
Por
Lucas?
favor, por favor.
O Pastor Lucas, né? O Lucas é uma das pessoas que eu admiro muito, principalmente pela simplicidade dele. O caminho por onde Deus está levando ele é honroso. Mas você nunca tirou o pé do chão. Continua humilde, simples, uma pessoa acessível. Quando eu o convidei para estar comigo aqui nesse podcast, foi de imediato, sabe? E ele, apesar de ser novinho, ele tem uma essência maravilhosa, ele tem conteúdo. E é por isso que nós vamos conversar, porque aqui não basta aparência, tem que ter conteúdo.
Eita, Jesus, já começando tremendo, né?
Olha, eu perguntei para ele assim, Pastor Lucas, sobre o que eu posso abordar com você? E ele me disse o seguinte: estou bem consciente das minhas falhas, mas também do imerecido favor de Deus. Não há nada na minha vida que Deus e as pessoas não saibam. Então é bom conversar com alguém que não vive de aparência. Né? Não toca nisso, não toca naquilo, não toca e vive de transparência. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Quando o cristão vive de aparência e quando ele é transparente, até quando ele erra, ele admite os erros. Dá para você falar sobre isso, Lucas?
Claro, Léa, claro. Eu, assim, Jesus é sempre a minha base de tudo, meu espelho em tudo. Eu acho interessante como ele falava muito do farisaísmo na época dele. Parece que fazia parte do comportamento social dos cristãos. Na época não era cristãos, né? Na época dos judeus,
Judeus,
ali que representava a
os
igreja, os
ortodoxos.
ortodoxos. Parecia um comportamento social comum. É uma postura como de alguém infalível, como a postura de alguém perfeito, que não erra, né? Tudo era muito frio. A gente tem aquela história de Jesus lá no velório daquela mãe que tinha perdido seu filho.
Viúva de Naim.
E aí os sacerdotes nem podiam encostar naquilo que era morto. E Jesus sempre mencionou esses assuntos e fez comparações desse tipo de gente, né? Então são pessoas que veem o cisco no olho do outro com uma trave, né? Um pedaço de madeira muito grande no seu. São pessoas que coam mosquito, mas engole camelo. São coisas muito discrepantes. São sepulcros caiados, são bonitos por fora, né?
Forte.
Mas são mortos por dentro. Então eu não queria ser esse tipo de gente, né? E fazer sucesso, ter uma música que todo mundo gosta, isso não, para mim, não alterou quem eu sou.
Não muda a tua
Não
essência.
muda, né? Então isso eu continuo. Eu sempre fui gente antes. E eu falo muito isso, assim, antes de tentar ser um bom cristão, eu tento ser um bom humano.
Amém.
Que eu acho que é a primeira missão da gente, né? Quando Adão foi formado, não foi formada uma religião com ele. Ele era um humano que precisava cuidar de tudo de maneira coerente, correta, de forma boa. Então eu sempre carreguei isso para minha vida. Então a música, o sucesso, continuou me expondo como eu sempre fui, com todos os meus defeitos e qualidades. Eu fui
Buscando melhorar, né,
sempre,
a cada dia.
sempre, todo dia a gente tem que melhorar. Mas eu gosto dessa transparência, ela às vezes é árdua, né? E como eu disse para você, eu tenho consciência de onde eu falhei, as pessoas sabem disso. Então se todo mundo sabe, só eu não souber, algo tá muito errado, né? Então sei onde eu errei. Mas também tenho total consciência da misericórdia, do amor de Deus, e isso não me torna alguém para me apoiar nisso, para continuar falhando, mas para melhorar, ajustar, né, e me tornar melhor todo dia.
Você estava dizendo que os judeus lá da época de Jesus, eles gostavam de viver de aparência, né?
Sim.
Mas não faz muito tempo nós não podíamos falar no púlpito sobre as nossas dores.
Sim, é verdade.
Quando eu gravei aquela música Covardia,
Sim.
que o inimigo covardemente acertou um dos meus quando eu estava fazendo a obra do Senhor, e isso é uma realidade. A nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, sim, mas é contra a principado. Então a gente está tá lutando.
Sempre.
Né? Teve gente que não gostou, porque falou para mim, falaram para mim, né, que eu estava expondo as minhas fraquezas. Eu falei assim, mas o cristianismo é isso. Jesus foi para o Getsêmane e ali ele expôs a humanidade dele para três homens. Só não viram mais porque não quiseram ver.
Exatamente.
Então essa transparência, é até bom a gente falar um pouquinho mais sobre isso, né, né, Lucas?
Eu acho assim, a ideia até, eu vou usar esse termo, mas assim, a gente tem que separar que dentro do corpo de Cristo existe... pessoas boas, pessoas ruins, então eu não vou generalizar o que eu estou dizendo.
Com certeza.
Mas quando a gente fala de religião, de igreja, e não é só na nossa igreja evangélica, isso tem dentro de todas as religiões, a ideia de um Deus dentro de nós, que a gente está no caminho inverso, né? Jesus era Deus se fazendo homem, a gente é homem tentando se fazer Deus. Então, esse endeusamento de nós mesmos gera esse comportamento. Então, você tem que manter uma aparência.
Sim.
Quando você tem um ministério, né, que você, no caso, nós cantamos, eu também já canto, já pastoreei. Você não pode falhar, né? Você precisa ter ser uma super pessoa. E isso não é legal. Hoje eu falo muito, eu conheço muitas famílias pastorais. É quase que muito raro você encontrar uma família saudável. Por conta exatamente de o pastor
viveu
não tem.
Pra igreja viveu, e
exatamente.
A
às vezes não é nem a questão de esquecer, Léa, mas às vezes é a questão de não estar o suficiente.
Prioriza, né?
Aí você.
Priorizar, não é esquecer, realmente.
Aí você realmente, por um idealismo de eu estou fazendo a obra de Deus. E a gente precisa definir o que é a obra de Deus. E a obra de Deus não é religião. A obra de Deus não está relacionada às suas quatro paredes. E quando você se trata de alguém que está no ministério. Hoje a senhora é pastoreia uma igreja, a senhora sabe como isso funciona. Se alguém te liga e fala assim, ô pastora, corre aqui para me ajudar, tô com um problema no meu casamento. Você fala, eu não posso porque eu tô num compromisso. Mas que compromisso? Eu tô na piscina com meu filho. Ele não vai entender que é um compromisso.
Mas ninguém vai entender isso.
Mas é, entende? Mas
meu
é.
Deus.
Mas é o compromisso.
Melhor nem falar nada,
estou
né?
No shopping com meu marido.
Meu Deus.
Então as pessoas geram isso, e aí acaba gerando esse comportamento. Aí, dentro desse aspecto religioso, a gente tem essa a gente criou essa imagem de que é uma perfeição em nós.
Uhum.
Né? De que é uma... E aí, para você manter isso, é muito pesado, porque ninguém é perfeito.
Aí a pessoa vai e, às vezes, tira até a vida, porque o emocional está em frangalhos.
Porque ela não pode expor suas fraquezas. E eu falo, eu já ministrei isso em muitos púlpitos. A Bíblia ela é interessante porque ela não esconde as fraquezas de ninguém. Isso, se o Espírito Santo que inspirou a palavra, o Espírito Santo inspirou os escritores a expor as fraquezas dos homens e das mulheres que Deus chamou. O mesmo Pedro, que a Bíblia faz questão de mencionar, que ele afundou, ele não foi forte o suficiente para sustentar uma fé na caminhada pela água o tempo todo, no meio do processo ele afunda. A Bíblia também registra que Pedro negou Jesus três vezes, mas ela também registra que a sombra dele curou.
Nossa, que ele foi uma potência depois do batismo com o Espírito.
Exatamente. Porque a gente avalia momentos. Deus conhece uma história inteira.
Oh, meu Deus.
Né? Então, assim, eu optei por essa transparência.
Uhum.
Eu optei por não me esconder.
Você está mais feliz.
Muito mais.
Porque a pessoa que vive se escondendo, ela não é livre nem é feliz.
Não,
né?
Não é livre.
E esse livre, a gente está falando aqui, não é a liberdade da libertinagem, né? Porque a Bíblia diz que a gente não pode usar da liberdade para dar lugar à carne. Mas
verdade.
É a liberdade que Cristo nos dá, né? O apóstolo Paulo, antes de ser o Paulo que ele era, poxa, foi um homem totalmente diferente. Então ele foi sendo trabalhado. A gente vai sendo trabalhado, né? E você vê que já houve uma grande mudança na sua vida com o passar dos anos?
Sim, você fala no sentido das falhas.
O relacionamento com Deus,
sim.
Coisas que você fazia, que de repente você foi sentindo que o Espírito Santo foi tirando de você, foi abrindo os olhos.
Sim, em todos os aspectos. Eu tanto tive mudanças no sentido do que eu deveria deixar de fazer, como também mudei algumas coisas que eu entendi que eu poderia fazer.
Ia fazer.
Teve coisas que eu deixei de viver.
Vamos conversar com gente inteligente, né? Olha só. É um pouquinho de cada coisa.
É um pouquinho de cada.
Cada coisa.
Eu falo assim, eu gosto muito da mensagem da graça, a mensagem do Calvário e tal. E aí a gente percebe assim que é muito mais difícil andar na graça, porque a graça ela não te impõe o que fazer e o que não fazer. É sobre ser. E aí é complicado, porque às vezes o permitido pode não te fazer bem.
Uhum.
Né? E você tem que ter um cuidado muito grande. Eu e Tata, a gente conversa muito isso, que é muito complicado, porque andar na graça de Deus, o único balizador que você tem é o Espírito Santo. Até no começo você ia fazer essa pergunta. Crente pode ou crente não pode?
Eu vou fazer, então vou abrir um parênteses aqui. O que que crente pode fazer e o que não pode fazer aí dentro do que nós estamos falando aqui?
Crente pode tudo que o Espírito Santo diz, não faça.
Amém.
Ou melhor, faça. E não pode tudo que o Espírito Santo disser, não faça. E eu acredito muito, Lé, que assim, os pesos que existem, as exigências que o Espírito Santo tem, ele é individual, não é coletivo.
Uhum.
Como é que eu vou explicar isso? Por exemplo, eu uso muito um exemplo bíblico, que um homem na Bíblia, para ter força, ele tinha que ter cabelo, que é o meu caso. O outro tinha força dobrada de Elias, e ele era calvo.
Meu Deus.
Então são medidas diferentes. Então, por exemplo, eu teve uma época da minha vida que eu tive muita vontade de compor música pro secular, por causa da rentabilidade.
Uhum.
Tive muita vontade. Tentei, escrevi algumas músicas e tal, mas no meio desse processo o Espírito Santo me incomodou. E aí não porque eu acredito que talvez seja um pecado eu escrever algo bonito sobre amor, porque uhum. aí se quem grava é um crente ou não crente,
uhum.
não muda aquilo que eu escrevi.
Uhum.
Mas para mim a medida era outra, porque eu fui escolhido para um propósito e eu não queria misturar as águas.
Amém.
Mas nós temos muitas pessoas no meio cristão que inclusive se converteram, continuam fazendo os seus trabalhos e evangelizando lá fora e tendo uma vida dentro da igreja aceitável. Talvez a medida para ele, talvez o propósito dele seja isso, tramitar em dois lugares. Talvez de outras pessoas não. Por exemplo, a gente tinha na Bíblia o sacerdote, ele tinha uma coisa exclusiva para o templo. As outras tribos, elas poderiam tramitar.
Uhum.
Elas poderiam guerrear, elas poderiam conquistar, elas poderiam...
A tribo de Levi, não.
A tribo de Levi, não. Então, talvez no meio desse processo, eu fui compreendendo aquilo que eu poderia fazer, não estava fazendo, passei a fazer, e aquilo que eu estava fazendo e não poderia fazer, e tive que parar de fazer. Então, acho que esse equilíbrio aí é muito difícil de chegar. Porque vem uma luta entre a sua vontade, entre a verdade do que você pode e o que não pode, entra também as formatações religiosas que a gente recebeu. Então, eu peguei uma época que eu não podia assistir televisão.
Uhum.
Né? Eu peguei uma época que a gente não podia usar um short.
Né? Jogar bola, então?
Jogar bola não podia. Todas essas coisas mudaram. Então, com o tempo, eu comecei a tentar, para não perder o equilíbrio, tentar entender aquilo que faz parte de uma liturgia humana e aquilo que realmente o Espírito Santo diz, ó, não vai.
Uhum.
Então, eu descobri
e
que...
E ele fala, né?
Ele fala.
Ele incomoda.
Fala. Ele incomoda, entende? Então, assim, esse é o meu parâmetro de vida. Então, com o tempo, acho que é isso. Eu percebi coisas que eu tive que deixar de fazer e coisas que eu pude fazer que eu não fazia.
Então, tudo me é lícito.
Nem tudo me convém.
Mas nem tudo me convém, né? Então, a gente sabendo viver assim na comunhão com o Espírito Santo, a gente não desagrada a Deus e nem vive como prisioneiros da fé.
Exatamente.
Né? Como prisioneiros da fé. Mas a gente estava falando aqui sobre viver de aparência e ser transparente. Quando você é muito transparente, você não sofre discriminação?
Muito.
Preconceito?
Muita.
Você não arranja um monte de haters dentro da própria religião ou da igreja? Porque é bom a gente deixar claro, Lucas, que hoje qualquer coisa que as pessoas não querem abrir mão, elas dizem que é religiosidade.
Verdade.
E não se esqueça que a palavra de Deus tem regras.
Uhum.
Tem preceitos. Tem rudimentos. Então, tem coisas que a Bíblia vai nos proibir, né, de fazer. Né? Consulta a mortos, por exemplo, a palavra de Deus.
É muito clara.
Está muito clara. É relacionamento com outros deuses, com letra minúscula, que só podem ser demônios. Deus proíbe realmente. Mas você conhecer a palavra e saber que aquilo que você está fazendo não está causando escândalo, não está prejudicando a sua fé, mas a gente acaba gerando haters dentro da igreja. Como é que você vê isso?
Eu acho que é o lugar que mais tem, né? Infelizmente, a gente tem pessoas menos humanas, muito religiosas, menos humano.
Deus.
É inevitável, dois corpos não ocupam o mesmo espaço ali de Newton. Então acho que isso acontece dentro da nossa igreja. Eu já tive dos dois lados, Leia, assim. Eu já fui alguém que já olhei o erro de alguém.
Já discriminou?
E critiquei. E pensei alguma coisa a respeito. E já tive do lado de quem errou.
Entendi.
Quando você passa isso, você começa a aprender os efeitos das coisas, né? Então você percebe que sua crítica não altera o outro, no sentido positivo, só piora, né? E você também não conhece a realidade do outro, uhum. né? O que levou, porque tudo, nada acontece do dia para a noite, né? Tem realidades que levam aquilo. Aí eu aprendi uma coisa nesse processo da minha vida. Toda obra de santificação nunca é da igreja, nunca é do homem, nunca é da teologia, nunca é do curso, uhum. nunca é do seminário. Toda obra de santificação é do Espírito Santo.
Amém.
Minha opinião não vai mudar o que o Espírito Santo vai fazer. Mas talvez a minha postura pode ajudar o que o Espírito Santo está fazendo.
Uhum.
Então eu, assim, de muitos anos para cá, eu saí dessa posição porque ela é realmente ruim. Porque quando a gente está do outro lado... É, eu já recebi muita crítica por minhas escolhas, por meus erros, por minhas fraquezas. Eu já tive em uma posição muito difícil. E é uma situação realmente assim...
Mas, Lucas, você, com todas essas músicas maravilhosas, sofreu discriminação?
Sim.
Sofreu. Sério?
Discriminação, sim.
Você imagina, então, quem é que não tem o maior pintor do mundo, né? O maior pintor do mundo. Imagina. Quem é que não tem uma música bonita para todo mundo cantar? Então esse é discriminado mesmo, né? Se ele pensar diferente.
É, eu já fui... Olha, são tantos os fatores, né? Hoje é um assunto tão sensível, você é discriminado, às vezes, por conta disso, por um pensamento pessoal.
Uhum.
É um pensamento. E não é um pensamento que eu estou agredindo ou dizendo que o do outro está errado ou que o meu está certo.
Você deu a sua opinião.
Você expôs um pensamento e você é criticado.
Uhum.
Você toca num assunto delicado... Você é criticado. Se você tem uma ideia política, você é criticado.
Hoje, então, não se pode mais. Perde a amizade.
Então, assim, está cada vez mais sensível essa área. E no nosso meio, no meio da igreja, isso é realmente muito, muito presente.
Uhum.
As pessoas criticam dentro da igreja a roupa que você vai, o que você fala, o que você prega, o que você canta, o jeito que canta. As pessoas...
O que você come, onde você vai.
Onde você vai. A gente está falando isso agora há pouco, né? Às vezes a gente vai a um lugar bonito que a gente quer tirar uma foto com a esposa, com o marido, registrar. Mas você pensa duas vezes porque é preciso pensar o que vão pensar de mim. E é muito ruim viver isso. Aí se você também se tornar aquela pessoa que diz assim, ah, dane-se todo mundo, eu vou fazer... Também é ruim?
Também é ruim. Nossa.
Quer dizer, onde a gente fica? Né? Onde a gente
fica no... Como é que você fica? No equilíbrio, né?
Tentando achar esse equilíbrio.
A gente fica no equilíbrio, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Realmente, era pra gente ser livre, né? Não pra fazer, não pra pecar.
Não, não. Não é pra Nós pecar. Estamos falando de uma vida saudável. A liberdade dentro de uma vida
Deus,
saudável.
Mas não pode. Aí, agora, se você tiver... É um cantor, mas esse mês você teve problema financeiro. Se alguém ficar sabendo, fala assim, nossa... Mas o pastor Lucas passando por problema financeiro, mas se te virem em Maragogi, em Jericoacoara, isso é que é ministério?
Aí, de graça receber, Eu, por exemplo, eu sempre falei abertamente, para mim não tem problema de falar de cachê, não tem problema de falar de oferta.
Eu também não tenho problema.
Porque tem gente que chama de oferta colocando valor, não é oferta, valor é voluntário.
Uhum.
Às vezes, mas você cobra cachê? Sim, porque eu estabeleço um valor, então é um cachê,
porque
não é oferta.
Ninguém sabe, tá todo mundo dormindo e o cantor, o pregador, tá aí, ó,
tá aí,
é dormindo no chão. Quantas vezes eu já dormi no chão? Eu estava falando para você aqui do hotel que eu fui, que não tinha chão. Eu tinha que me agarrar no corrimão e pisar nos estrados. Então, a gente passa por cada uma. Tem que ter uma recompensa espiritual e também humana, né?
Sim, eu sempre falei assim, Léa. Eu nunca cobrei, por exemplo, assim, eu vou cantar. Ah, você prega? Prego. Quanto você cobra? Nada. Eu nunca cobrei para pregar o evangelho, eu nunca fiz isso, não é a questão. Agora, pregar o evangelho, eu posso pregar na minha rua, na minha igreja local. Agora, quando alguém quer me tirar do meu ambiente, me levar até um lugar, por causa daquilo que eu carrego, por causa daquilo que eu tenho, e isso demanda tempo. Quando a gente fala de tempo, a gente fala que o tempo em que eu poderia estar estudando, ou trabalhando, ou executando minha função em qualquer outro lugar, para sustentar os meus sonhos, minha família, né? Eu estou abrindo mão desse tempo para fazer uma outra coisa, ainda que seja por um propósito. Né? Então, o que eu cobro é por esse tempo, não por aquilo que eu prego, ou por aquilo que eu canto.
Mas é muito difícil fazer essa diferença.
As pessoas não entendem. Né? Porque
não
a gente...
Entender.
Você sabe disso, olha, eu vou dar um exemplo. Mas você passa muito isso. A gente faz muita agenda lá no norte, por exemplo. Lá tem logística de barco, logística, e a gente não diz não.
Às vezes é o dia inteiro, né,
Lucas?
Isso,
é isso que eu ia falar. A gente sai de casa 2, 3 da manhã, para chegar lá 3 da tarde. O pastor tá ansioso para tomar um café da tarde com a gente, porque na cabeça dele ele não entende que a gente já passou por outros lugares antes. Se você disser, pastor, eu tô cansado, eu preciso ir pro hotel, na semana que vem você é o estrela. E aí você escolhe se você quer fazer isso ou se você vai ceder e tomar um cafezinho
e
com o pastor.
E onde eu vou que você já foi, só elogios.
Exatamente.
O pessoal fala assim, que rapaz maravilhoso. Não é delicioso? Do que pegar e falar assim, aquela pessoa que veio aqui não volta nunca mais.
Exatamente. Mas é a escolha que a gente fez. Só que a senhora sabe que a gente paga um preço
paga
muito
um
alto
preço
por isso.
Um preço altíssimo.
Aí a gente chega à noite, canta e já tem o voo de madrugada. Quando você está na segunda, terceira agenda, a voz já está comprometida.
Não é fácil, né?
Não é fácil. É assim, aí como é que você faz para fazer isso de forma gratuita e como é que você paga a conta de energia lá em casa? Como é que você põe alimento na mesa? Então, eu nunca tive. Essa transparência eu tenho, inclusive, nesse sentido. Eu nunca tive problema de separar o que é cachê, porque tem gente que, às vezes, o cara pede agenda, aí ele fala assim, eu vou orar para ver onde, se Deus me permite. Aí ele vê a logística, vê que é difícil, fala, ó, Espírito Santo diz que não é para eu ir.
Meu Deus! O profeta da última hora é assim, é? Vou orar primeiro para Deus me revelar.
Pois é. Aí, ou então, não, a gente pede uma oferta, mas é uma oferta mínima de. Ah, então não é oferta. Porque a Bíblia diz que é oferta, tem que ser voluntária, com alegria. Então, não tem como eu estipular um valor. Se coloca um valor, se você estabelece um Isaac, já não é oferta. Uhum. Né, já muda o perfil. Então, eu nunca tive dificuldade, né, de falar, ó, eu cobro cachê realmente.
E você vai na igreja e estabelece, olha, só canto 2 músicas ou 3 músicas. Ou você vai e vai para os braços do povo, né, que está precisando.
Isso aí. É isso aí. Quando eu vou, eu vou para servir. Quando eu vou, eu vou para servir.
Canto quanto eles quiserem.
Quanto
tira quiser. Foto.
Tiro foto com
Se
todo mundo.
Se quiserem um autógrafo,
eu
você dá.
Rabisco na camiseta.
Porque hoje tem
no
gente
papel.
Que não faz nada disso, né? Diz que está se exaltando. Eu acho que é carinho.
Olha, eu comecei a cantar por causa do Matos. O Matos foi a pessoa que ativou esse desejo de ser quem eu sou.
É mesmo?
Foi.
Ele é maravilhoso.
Foi no Limeirão, eu fui assistir o show dele e fiquei impactado. Quantidade de vidas aceitando Jesus, a música, ele em si e tal. Eu já falei isso pra ele. E, por exemplo, eu quis chegar perto dele, mas ele ativou a minha vida. Eu nunca sei quem tá perto de mim, se eles querem só uma selfie ou se querem se inspirar. Uhum. Então, por isso que eu não proíbo ninguém. Uhum. Eu lembro que as crianças queriam chegar perto de Jesus e parece que não tem nada a ver.
Uhum. E tentaram impedir, né?
Aí tentaram. Aí Jesus falou, deixa vir a mim, né? Que Porque a gente, às vezes, né, Léa? A gente inspira pessoas.
Inspira.
Então, às vezes, eles chegam perto da gente e isso muda tudo. Às vezes, as pessoas falam assim pra mim, que é uma coisa tão simples, na minha cabeça, mas pra ela não. Eu falo, você realizou meu sonho.
Oh, meu Deus.
Meu Deus. Uma vez, uma menina fazendo 15 anos, ela saiu de barco, andou 3 horas de barco, ela pediu de presente pro pai dela ir no meu show.
Que coisa linda.
Como é que eu não dou uma atenção pra uma menina dessa? Como é que eu desprezo isso?
Não pode, não. Não pode, não. Realiza sonhos, né? Uma vez eu fui, tava numa programação, aí tinha aquela fila pra poder tirar foto e tal. No meio da fila, tinha uma senhorinha, eu acho que ela tinha quase 90 anos. Que Quando bonito. Ela chegou perto de mim e cantando pedacinhos das minhas músicas, ela só fez assim, Lucas, ó, pode me levar agora, Senhor.
Meu Deus!
Porque ela disse que tantas bênçãos Deus deu para ela com aquelas canções, Chora que a Vitória Vem, Memórias, Meu Eu Deus. E Minha Casa, Família Marca. Gente, eu não vejo isso como...
Idolatria.
Não,
também não.
Não vejo. E eu gosto, eu sou daquele. Eu sou meio, como é que se diz? Vira-lata.
Eu também.
Bate aqui. Eu faço amizade.
É isso aí.
Eu vou pra casa. Eu
também vou tomar café. Às vezes eu levo o violão, vai cantar na casa de alguém antes
Lucas,
do culto.
Não perde isso, aí, não. Você foi na minha igreja e foi maravilhoso, né? Você transmite uma coisa gostosa pra gente.
Eu acho que Jesus era assim, eu acho.
Mas sofreu discriminação, Jesus.
Não tenha dúvida.
Preconceito.
Ele tinha muito hater na época, sem a internet, né? Ele Nossa. Sentava para comer com as pessoas, se não era pessoas no padrão, ele era criticado. Se ele comia ou bebia alguma coisa que não estava no padrão, ele era criticado. Né? Se ele fizesse alguma coisa no dia que não era o dia padrão de fazer, ele era criticado.
Eu acho aquele versículo que ele fala, ele diz assim, veio João... que não comia e nem bebia, e vocês disseram que ele tinha demônio. Vem o filho do homem que come e bebe, com os pecadores. E vocês dizem a mesma coisa. É como se ele dissesse assim, vocês não sabem o que vocês querem.
Nada está bom para vocês.
Nada está bom. Então, se nada está bom para eles, vai ficar bom para a gente. Então,
é isso.
Né?
É isso.
Então, Jesus era muito social. Jesus era comunidade pura. Onde ele ia, bem verdade, que a maioria queria comer o pão e o peixe, né?
Sim.
Mas ele permitia um ambiente saudável.
Não, Jesus era extraordinário. Eu acho que tudo ali está nele. Se a gente imitasse um pouquinho, né? Porque a gente pega as coisas isoladas, os textos isolados e usa a nosso bel favor. Mas Jesus não se parece nada com a nossa religião, seja
não,
ela católica,
parece,
espírita,
não.
Evangélica. Ele não se parece com isso. Era o oposto disso, né? Então Jesus realmente ele era aquele que sentava com os pecadores. Jesus era aquele que ele tinha compaixão de alguém. E assim, o amor de Deus, eu sempre falo isso, o amor supera a lei. Sábado não podia fazer nada, ele viu uma mulher encurvada. Eu gosto desse termo,
nossa,
quando ele fala para eles assim, pelo amor de Deus, vocês soltam as jumentas de vocês no sábado.
Nossa, e eu não...
Um animal, e eu não posso libertar essa mulher porque é sábado. Isso é muito forte.
É muito forte.
Para você ver como o ser humano, ele não tem compaixão.
Não.
Se todas essas pessoas que criticam na internet, elas por um dia passassem do outro lado, não sei nem se elas suportariam. Porque normalmente todo criticador não suporta crítica.
Uhum.
Normalmente é assim. Você pode ver que toda pessoa que é muito crítica na internet, ela não suporta quando ela é criticada. A gente vê alguns que,
uhum,
que são...
É,
né,
verdade.
E elas não suportam ser criticadas, elas não suportam não rebater, elas não têm... A humildade não sai dessa, né? Porque não, dois corpos não ocupam o mesmo espaço. E aí acaba saindo. Então, se essas pessoas um minutinho ou um dia tivessem do outro lado, né, nesse ambiente de exposição, e essa exposição não é porque a gente gostaria de estar exposto, é porque a gente não tem outra forma. A gente está exposto por propósito, por música, por muitas outras coisas, né? E às vezes a gente quer mostrar um pouquinho para as pessoas um pouco da nossa vida e tal, e às vezes você nunca sabe
como que vai ser recebido.
Como que vai ser.
Você imagina se aquela mulher adúltera fosse pega no ato adulterando com as leis do passado nos dias de hoje. Você acha que muita gente receberia aquela mulher adúltera como Jesus a recebeu?
Jamais. Ela não teria um lugar na igreja.
Não teria.
Mas ela teve um lugar no ministério de Jesus.
Meu Deus do céu, ela não teria lugar.
Não teria lugar.
Outra coisa, Lucas, o mentiroso, ele vai para o altar e ele faz um solo.
Sim.
Ele participa do ministério de louvor, porque ninguém sabe que ele é mentiroso, ninguém sabe que ele vê coisas pornográficas.
Exatamente.
Agora, se ele tiver um comportamento meio afeminado, não sobe no altar.
Não sobe. Mas às vezes tem um hétero lá que está em adultério tocando. É o que eu falo.
Igrejas que proíbem pessoas de ceiar.
Sim, isso é absurdo.
Absurdo.
Eu não vi Jesus tirar Judas e nem Pedro da mesa, embora Jesus anunciou na mesa a traição e a negação.
Mas não deu nome aos bois e deixou eles ali.
Deixou eles lá.
Eles mesmo iam se revelar.
Eu, inclusive, li esses dias e vou até as pessoas que estão assistindo a gente. Se vocês puderem ler a última ceia em todos os evangelhos, não lembro agora se é João ou se é Marcos, um deles detalha uma coisa interessante, que eu até então eu não tinha percebido. A gente vê aquela imagem de João deitado no peito de Jesus, e a gente deduz que é uma imagem de apenas da intimidade. Mas tem uma coisa que acontece ali. E é interessante isso, Lé. Porque Jesus, ele comenta na mesa, e aí ele fala abertamente, eu vou ser traído por um de vocês. Causa um alvoroço. A Bíblia relata que Pedro olha para João e fala assim, pergunta para ele quem é. João encosta a cabeça no peito de Jesus para fazer um cochicho. E pergunta, Jesus, quem é? E aí eu deduzo que Jesus responde não publicamente, mas só para João, aquele que é íntimo, Jesus fala para ele assim, aquele que eu molhar o pedaço. Então só João sabia que Judas ia trair.
E ninguém se deu conta quando Judas molhou, né?
E aí diz que quando ele levantou e saiu, a Bíblia fala que os discípulos pensaram que ele foi comprar alguma coisa porque ele cuidava da bolsa. Olha como Jesus não expõe, as fraquezas de ninguém.
Meu Deus.
Ele realmente protege as pessoas. Então assim, é um cenário que... Hoje, nesse ambiente que a gente está hoje, então primeiro o pastor excluiria a pessoa do que ela faz. Jesus sabia que Judas roubava a bolsa e nunca tirou ele do cargo de tesoureiro. Ele foi tesoureiro até o fim do ministério de Jesus.
Uhum.
Jesus sabia que Pedro ia negá-lo e não impediu ele de ter a experiência de andar sobre as águas.
Meu Deus,
ele é lindo, não é?
Muito forte.
Ele, Jesus é incrível, né? Muito ele é extraordinário. Forte. Então, assim, Jesus não trabalha com as pessoas porque elas não são o que fazem. A gente, hoje, no nosso mundo, a gente acaba se tornando o que a gente fez, de bom e de ruim. Mas Jesus não trabalha assim, ele não trabalha, você não se torna o que você faz, você é o que ele determina que você é. Né? Então, nos dias de hoje, a gente teria assim, um problema, os discípulos não seriam aprovados, a maioria deles.
Nenhum deles, né? Eu acho que nenhum deles não tinha. O João, que hoje a gente acha que era o discípulo do amor, queria
tacar
fogo do céu? Quer dizer, todos nós temos falhas, né? Eu acho que se nós nos comportássemos mais humildemente, olhando mais para o nossos erros do que dos outros, você estava falando da justiça e da misericórdia. Tiago 2,13 diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo, sobre a lei.
Exatamente.
Então a lei nunca vem na frente da misericórdia.
Nunca. Eu falo assim, ó, a lei ela é que nem um radar. Ela nunca melhora o motorista. O radar, ele só acusa que o motorista falhou.
Meu Deus, repete. Repete, porque é forte. A lei não melhora ninguém.
Não melhora, ela só denuncia. Você nunca vai receber uma carta do radar dizendo assim, ó, parabéns, você passou na velocidade certa.
É verdade.
Nunca vai vir um parabéns. Mas o dia que você passar na velocidade errada, vai vir a fotinha do seu carro, da sua placa atravessando.
Isso é lindo.
Então ela não melhora. O que melhora o motorista é a consciência. Aí tem as placas, né, que vão conscientizando. Ó, tem as propagandas, use cinto de segurança. Ó, tenha cuidado na pista, porque a graça trabalha assim, ela trabalha com o interior do homem. Uhum. Ela interioriza a ideia de que aquilo não está certo. A lei, por exemplo, falava muito, Jesus uma vez ele estava discutindo, respondendo uma pergunta, e aí ele falou sobre duas coisas. E aí eu acho que ele colocou todo mundo no mesmo saco. Ele falou assim, vocês lembram o que disse a lei sobre adultério, por exemplo? Eu, porém, digo, quem olha e deseja, já cometeu adultério. Aí, claro que pode ter alguém que dizer, não, mas eu não me enquadro nisso, nunca olhei ninguém e desejei. Falei, então calma aí. Vocês lembram que disse a lei, não matarás? Eu, porém, digo, quando você tem um ódio, você já é um assassino, porque o adultério, não, ele aconteceu no ato, mas ele começou numa consciência.
Uhum.
A morte também de alguém começou numa consciência. Um dia odiou, um dia não gostou. Então, o que, que ele está dizendo? Ele não está dificultando a vida, ele só está mostrando que Deus pensa mais profundo do que a gente. Então, se eu interiorizar a ideia de que olhar e desejar é um problema, eu tenho uma grande possibilidade de nunca chegar às vias de fato.
Consciência.
Se eu trabalhar com o perdão, com a misericórdia sobre o outro e não construir nenhuma torre de ódio dentro de mim, a probabilidade de eu nunca cometer um assassinato é de 100%.
Sim, a própria Bíblia diz que se você ama, você é perfeito. E a gente fala assim, mas ninguém é perfeito, mas olha só a maneira, se você ama, se você guarda sua língua, Tiago diz, você é perfeito. Que perfeição é essa que Deus está querendo dizer? Uau. Quando você não fala demais do outro, quando você não fala demais e acaba se denunciando, você é perfeito. Então amar e cuidar da língua. Oh, que coisa.
Só o amor é perfeito.
E no nosso meio a gente não se importa muito com isso, né? A gente está mais preocupado com o pecado do outro.
Isso, é. A coisa do pecado é algo tão presente. Eu falo isso. Pega lá um dia, você que está aí, né, assistindo a gente, pega um dia, chega na igreja, você pergunta para uma criança do Ministério Infantil o que é pecado. E ela vai dizer para você, é não respeitar a mãe, é não fazer isso. Aí você pergunta para ela, o que é graça? E ela não vai ter uma resposta. Ou seja, as pessoas conhecem muito mais a questão do pecado do que a questão da graça. E o que transforma o homem não é a respeito do pecado, não é uma regrinha, é a graça. O Velho Testamento tem lá as 12 tribos que representavam a igreja do Velho Testamento. Eles tinham fresco 10 regras e mais um monte de outras coisas que o Senhor escreveu pessoalmente para eles. Logo na primeira, sobre não farás para ti imagem de escultura, bezerro de ouro, e tantos outros que eles fizeram. Todo tipo de pecado que o mandamento fala, não matarás, blá, 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 eles cometeram todos. Você chega no Novo Testamento, você tem 12 discípulos que representam a igreja do Novo Testamento. Não tem 12 regras. Mas qual deles idolatrou, construiu deuses, adulterou?
Pois é.
Então o que melhorou esses homens? Não eram as tábuas.
Meu Deus.
É a graça de Deus que vai para dentro da pessoa e é uma graça
trabalhando
viva.
A consciência.
O Espírito,
né,
Santo vai atuando e você vai dizer.
A mesma coisa o dízimo. No Novo Testamento não se fala em dízimo, né? Mas Jesus, lá em Mateus 23, ele diz assim, não deixa de dar o dízimo.
E fazer as outras coisas.
Fazer as outras coisas, né? Por quê? Porque eles não davam 10%, eles davam tudo.
Eu sempre falo isso. Você pega na lei, Jesus tinha que forçar, obrigar, se tornou lei, né? Não era lei, se tornou lei por causa do coração deles. Na Igreja da Graça, você lê Atos dos Apóstolos, as pessoas vendiam propriedades e davam, e não tinha regra de dízimo.
Não tinha regra.
E elas davam tudo.
É o trabalhar de Deus nas pessoas.
Porque amor, né, Leia? A gente está falando isso agora. Você pega, por exemplo, um casal que se ama, o marido compartilha 100% de tudo com a esposa. Quando eles se separam, esse marido, ou quem for dar essa pensão, vai pagar o que a lei exige, nunca mais.
É. Nossa.
Então, quando o amor é rompido...
Onde tem amor, tem plenitude.
Onde não tem amor, só tem lei. Então, você vai fazer só o que é...
Gente, peraí, Lucas, peraí. Gente, esse podcast tá me edificando, hein?
A nós, né?
Então, imagina se não tá edificando a você. E uma coisa que eu queria te falar. Você já foi lá para assistir os outros podcasts? Lucas, cada um maravilhoso. Só gente de conteúdo. E você pode compartilhar, curtir, comentar, para tornar o nosso podcast relevante para o YouTube, entendeu? E, Lucas, fala alguma coisa aí sobre esse podcast, Lucas. O que você tá achando?
Não, tá incrível. A gente tá aqui, meu Deus do céu, né? Muita coisa forte, né?
É muita coisa.
E não para. Se a gente deixar, a gente vai até amanhã.
Vai
porque
embora,
é muito bom conversar contigo, é muito bom.
Aí falar com você,
conversar
então.
Conversar contigo é muito
então,
bom.
Então vamos falar o seguinte... Por que Pastor Lucas? Porque você... Quanto tempo você tem de estrada aí?
10 anos de carreira.
10 anos. E você vai fazer 70 anos e sempre com carinha de 18.
Obrigado.
Né? E por que você escolheu esse nome? Vamos falar assim, sem pudores, sem regras, né? Por que você escolheu o nome artístico Pastor Lucas e não Marcos Lucas Valentim?
Eu tenho uma explicação. Bom, o que acontece? Hoje, por exemplo, eu até abriria um precedente para ir com o meu nome pessoal. Porque assim, a minha música tramita dentro e fora da igreja. E às vezes, quando eu vou com o nome de pastor, existe um preconceito estabelecido do que é um pastor. Né? E eu não me pareço com esse preconceito. Então isso às vezes me dificulta um pouco. Mas o que aconteceu na época? Na época eu era um jovem, eu era pastor de jovens, cuidava da juventude, de uma cidade muito pequena, sempre eu vim da roça para a cidade interior, nunca morei numa capital, né? A única vez que eu morei numa capital, eu vim aqui para o Rio, morei 6 meses, mas sempre morei em cidade pequena, a cultura, né? A mente é muito menor. Né?
E aí... Você não fala menor.
Não.
Porta, você não fala.
Não, eu falo de vez em quando, você acredita?
Fala.
Eu não sei se eu tenho que falar porta ou porta.
Fala porta.
É mais legal.
A porta é mais simpática, é charmoso, é francês.
Ai, Jesus, é verdade, francês. Aí o que acontece? Na época que as minhas composições foram tomando proporção e que a MK surgiu na minha vida, que ela foi numa audição do disco da Aline Graça, a música Casa do Pai, foi escolhida pela Aline, ela estava na sala ouvindo com a Dona Ivelise. E Dona Ivelise ouviu minha voz e disse que alguma coisa dentro dela, disse que eu preciso gravar esse menino.
Uma coisa maravilhosa.
Obrigado,
Léa. Esse roquinho teu
obrigado.
É gostoso, né? É radiofônico.
Ai,
a sua
que bom.
Voz.
Obrigado. E aí ela decidiu me ligar para me trazer para MK. Mas, dentro de um conceito limitado, de uma cultura limitada, aí tinha aquela ideia de que assim, ó, a MK vai roubar a tua essência, esse mundo artístico vai roubar tudo que você, vai acabar com tudo que você é, toma muito cuidado, vigia e tal, tal, tal. E aí foi gerando aquele pânico daquilo que eu ia enfrentar e era desconhecido para mim. Aí eu achei que preservaria quem eu era, carregando exatamente aquilo que eu estava vivendo naquele momento. Eu era um pastor de jovens, por que não? Eu vim para a música como Pastor Lucas. Foi a única exigência, na verdade, que eu fiz. Né? Mas por conta desse medo. Aí toda decisão baseada no medo é complicada. Né? Então eu trouxe aquilo que eu exercia. Né? Aquilo que eu vivia naquele momento. E aí eu vim. Aí a Dona Ivelise aceitou esse nome. Né? Não tinha alguém assumidamente na música.
Ela não falou nada com relação a Pastor Lucas, porque é totalmente diferente de tudo. Exato.
Não, porque foi minha única exigência. Eu não fiz exigência nenhuma. Eu disse, olha, eu só quero ir como eu sou.
Então,
eu sou um pastor
já era
que canta.
De Deus, né? Porque deu certo.
Deu certo, me tornei o pastor Lucas. De vez em quando me incomoda um pouco, eu gostaria às vezes mais do Marcos Lucas, né? Mas de alguma maneira Deus tem algo com isso, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E é bonitinho as crianças me chamando de pastor, às vezes querendo me imitar, usando meu topete, quem sabe isso gere algum tipo de influência. As crianças no futuro, se Jesus não voltar, a quererem ministério. Né? Quererem, não querem só ser advogados e tal. Né? Quererem também o ministério, quem sabe? Mas a ideia central foi isso, né? Eu tive esse medo. E quando chego aqui, eu percebo que não tem nada a ver com isso. Né? Quem perde essência não perde por causa de contrato, não perde por causa de gravadora, perde porque não tinha, ou porque não tinha. Era valoroso, né? Porque não valorizou a primogenitura
que tinha,
é um Esaú, né? A primogenitura não vale muita coisa, né? Então,
esse menino é muito conteúdo.
Então, não. Não mudou quem eu sou. A Dona Ivelisse, a gravadora, nunca me impôs fazer algo que não tivesse, que fosse contra o que eu sou. Nunca vivi isso nesse tempo de mercado. O que me questiona quando alguém fala alguma coisa, me questiona se é a empresa ou se é a pessoa. Né? Que às vezes, enfim. Então, aí eu acabei vindo com esse nome, né? E aí hoje não tem mais como alterar. Não, todo mundo me conhece assim. Até a gente
conversa. O Sadraque aqui falou que não dá para tirar.
Não dá, né?
Tem que ser o Vítor, o Johan. Todo mundo aqui falou assim, não, é pastor Lucas. Nem mexe nisso. Agora, Lucas, uma pergunta que não quer calar. Estou coçando aqui.
Ai, Jesus.
Estou coçando
do céu,
aqui.
Jesus do céu.
Porque eu gosto muito de assistir podcast, né? A gente conhece muito as pessoas por um podcast.
Verdade.
E ali, ela, diante de um microfone e diante de perguntas, ela acaba falando.
É um ambiente que a gente vai se sentindo à vontade, né?
Se sente à vontade. E um dia eu ouvi você falando sobre signo. E você sabe que a astrologia no nosso meio não rola, não funciona, porque a gente não acredita em signo, horóscopo, em nada disso.
Certo.
E você falou que você é do signo de Virgem. E se eu fosse também atrás de você, eu seria virgem também.
Ai, Jesus.
Eu fiz assim. Olha, eu só fiz assim quando eu vi você falando, eu só fiz assim, ó. Né? E eu falei assim, bom, uma ótima oportunidade para o Lucas até explicar aquela fala sua, porque eu tenho certeza que você não é um homem guiado por horóscopo.
Não, nunca.
Né? Então explica aqui para a gente o que você quis dizer com aquele negócio.
Sim,
de
senhora.
Signo.
Vamos lá, gente, faça o recorte certo, pelo amor de Deus. Bom, primeiro assim, você imagina que escrever o que eu escrevo nas canções que eu escrevo, eu não poderia escrever o que eu escrevo. Minhas músicas são cristocêntricas. Sendo guiado por revistinha de horóscopo, para saber como que vai ser meu futuro. Jamais, nunca na minha vida, Léo, diante do Senhor. Eu acessei a isso. O que eu quis dizer, e eu inclusive me retratei sobre isso, porque isso causou uma comoção absurda. E tudo ficou pior quando as thumbs que publicavam isso colocavam assim, pastor que acredita em horóscopo.
É.
Né? Mas tudo o que eu queria dizer, talvez eu fui muito menino na minha resposta. Isso é um fator que às vezes a coisa está estabelecida aqui, a gente fala de qualquer jeito e acha que está estabelecido na mente das pessoas também.
E que os outros vão entender.
E não entendem. Né? Mas se eu tivesse usado talvez a palavra astronomia, eu não usei a palavra astrologia, mas da maneira como eu respondi, deu a entender de uma forma ruim. A única coisa que eu queria dizer é assim, que eu não acredito em horóscopo, não acredito nisso. Mas eu acredito que o céu determina tudo sobre a Terra. Que pode sim haver uma influência do nosso comportamento relacionada ao período em que a gente nasce. Né? As pessoas têm características similares. Se o mal usou isso de uma forma ruim, ok. Mas eu só queria dizer que as estações funcionam por um comando do céu. Quando cria um carro, o carro tem mecanismos que funcionam. Quando você cria uma TV, qualquer coisa tem... Deus também criou um mundo com mecanismos. Né? Então o céu estabelece, o pescador ele vê a lua para poder pescar. As marés obedecem isso. Então está tudo dentro de um controle do Criador, mas de um mecanismo.
A lua influencia a maré influencia o tempo.
E vai tudo se conectando. Então eu apenas queria dizer que assim... Eu não acredito em horóscopo, não tenho esse, não creio dessa forma. Eu apenas queria passar a ideia de que assim, olha, tem alguma coisa aí que talvez eu não saiba explicar, mas de maneira coincidente, eu nasci num período que alguém determinou esse nome, tá? Virgem. Uhum. Eu nasci nesse período, minha esposa nasceu nesse período, meu sogro nasceu nesse período
parecidos.
E nós temos comportamentos parecidos. Alguma coisa tem aí que eu não sei explicar. Jamais a ideia de que eu vou guiar a minha vida pelas estrelas. Jamais.
Zora Yonara, né?
Jamais.
Não.
Jamais.
Ou seja, a gente estava até conversando aqui que uma mulher, por exemplo, quando a lua muda, é se possível ela parir, né?
Influencia.
Corte de cabelo tem muito a ver. Se você corta o cabelo na lua minguante, o cabelo mingua. É um negócio estranho.
Como que a gente vai explicar?
Como é que você explica
A gente não
isso?
sabe. Algumas pessoas tentaram dar nome, fizeram isso, criaram zodíaco e tal, tal, tal. Mas assim, veja, na Bíblia, se a gente fosse partir para essa coisa mística, a Bíblia ela era tão cheia de detalhes que o nome das pessoas influenciavam no futuro delas.
Uhum.
Por isso Jacó mudou o nome de para Benjamim, né? Então, assim, você...
Jacó mudou de
Benoni,
Benoni para Benjamim.
Né? O nome era... Deus muda o nome de Jacó para Israel, porque tinha alguma coisa conectada com o seu futuro. Então, mas eu não sei explicar isso. Alguém talvez tentou explicar, usou isso de uma outra forma e mistificou e tal, 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 e criou esse zodíaco, etc, etc.
E ganhou
etc.
dinheiro com isso,
e etc.
Isso realmente influencia muitas pessoas.
Então, assim, gente, me perdoe pela minha fala mal colocada. Eu não acredito em horóscopo. Mas eu só digo que eu não sei explicar, mas existe alguma coisa em que esse período em que eu nasci, que também outras pessoas nasceram, a gente acaba tendo uma característica de comportamento que é similar. Isso deve ter algum outro nome, isso deve ter alguma outra forma de explicar que eu não sei. Né? É a coisa mais próxima que a gente conhece para ter referência sobre isso é o horóscopo, né? O zodíaco e tal. Mas não é nisso que eu creio.
Não é
isso. No signo. Eu não me guio por essas coisas. Né? Eu não sou, por exemplo, aquele religioso que fala, eu sou do leão da tribo de Judá. Não, também não é isso. Eu nasci num período, eu tenho um comportamento Y, X, não é sobre personalidade, né? Porque a personalidade é outra coisa. Mas eu dei uma resposta, Léa, muito, muito, muito rasa.
Você foi ingênuo ali.
Foi, aí acabou
se tornando... Você foi ingênuo, você acho que não se deu conta que do outro lado tem todo tipo de gente que vai entender, todo mundo entendeu, mas quis dar uma... Eu me assustei, porque quando fala de signo, realmente já é uma situação que é contrária ao que a gente pensa, né? E aí, mas eu sabia perfeitamente que você queria falar de astronomia.
Astronomia, não jamais astrologia.
O Sol,
jamais.
Eles têm influência na...
Nossa, exatamente.
Com certeza.
Então, assim, jamais, jamais. Mas, infelizmente, dei uma resposta mal colocada, teve uma repercussão. E aí, o que é triste é que os mesmos influencers que publicam a sua falha... Né, eles não, ninguém foi lá, só teve um canal pequeniníssimo, que eu não sei nem, não chegou a nem 1000 visualizações, que republicou o meu retratamento. Que eu pedi perdão pelo quê? Sabe, por trazer essa má impressão, e acaba isso vai refletindo. Lá no final da roda, já tá, o nome de Jesus está envolvido nisso, a nossa fé está envolvido nisso, a igreja está envolvida nisso. E eu não queria causar esse
distúrbio. Cai na rede não sai mais.
Não sai mais, né? Então, assim, eu não queria causar essa mancha, eu não queria dar essa impressão, eu não queria causar esse problema, não era a minha intenção.
Mas o seu testemunho é maior do que aquilo que ficou gravado, entende? E hoje você está tendo a oportunidade de explicar um pouquinho mais, né? Para quem quer entender, porque tem gente que não vai entender nem você.
Mas por isso que, de uma forma geral, eu só tenho que pedir perdão para quem está assistindo a gente, porque... É uma opinião que não...
Golpeou a mente de alguém, né?
Isso, eu feri alguém que de repente me olhava de uma forma e tal. Não era a minha intenção, né? Mas infelizmente teve essa fala muito rasa minha, uma fala de um menino. E aí acabou causando esse transtorno. Então isso não importa, isso não vai mudar absolutamente nada na vida de ninguém. Isso não importa. Então assim, eu volto atrás nisso. Não esquece aquilo que eu disse,
não
eu volto
problema,
atrás.
Né?
Não tem, não. Isso não é importante, entende? Não é importante, isso não muda a minha fé. Eu não parei de acreditar que o céu me guia no sentido de que o Senhor tem uma história sobre mim. Para acreditar em revista de horóscopo, nunca acreditei nisso. Eu sempre conto no meu testemunho, eu tô aqui por causa de uma profecia. Eu era menino na roça e Deus já falava, eu vou te levar para os quatro cantos do mundo para pregar sobre mim. E eu cresci ouvindo isso, Deus me achava sempre no meio da multidão, para às vezes me dar uma palavra específica, não uma geral, uma específica. E dizer, eu te chamei para isso, para isso, para isso, eu nasci para um propósito. Entende? Então eu jamais trocaria isso para poder ler uma revista de horóscopo e achar que ela pode me guiar melhor do que o Senhor. Jamais. Eu não cheguei aqui, Léa, na música porque eu estava procurando. Eu não era um cantor batendo em portas. Eu não era alguém tentando uma carreira musical. Eu era só um menino servindo a Jesus numa igreja. Só isso.
Foi Deus que te trouxe.
Foi Deus que me trouxe. Naquela época...
Deus soprou teu nome.
Você imagina aquela época, 2012, 2013, MK Music, uma das maiores gravadoras da América Latina, ligar para alguém e pedir, ah, vem gravar.
Meu Deus.
Só podia ser Deus. Uhum. Só podia ser Deus, né? Então,
e você morava onde?
Morava em Artur Nogueira.
Onde fica isso?
Fica perto de Limeira, perto de Campinas. É interior, cidade de 40 mil, 45 mil habitantes.
Quem vai te achar lá?
Né? Então, assim, não tem um padrinho musical, não tem um amigo, um parente que deu certo na música. Na minha família, na verdade, que eu saiba, sou o único cantor. Então, realmente, eu tenho muita clareza. Eu não tive estudo para escrever o que eu escrevo. Eu não tive curso de música para cantar como eu canto. Então, assim, eu tenho muita consciência. Também, não a igreja, o Espírito Santo, nunca fiz aula.
Meu Deus.
Nunca fiz aula. Então, eu não tenho como me gloriar. Uhum. Não tem como dizer assim, fui eu, foi meu esforço, foi meu talento. Eu tenho muita consciência de que eu estou aqui por causa do Senhor. E só Ele pode fechar essa fonte.
E você é um excelente compositor, né?
Obrigado.
Você é um dos melhores compositores, eu posso falar isso. Não é rasgação de seda, não é babação. Obrigado. Não é. Não é meu...
Seu feitio fazer
isso. Não é. De jeito nenhum. Se não for, eu nem falo. Mas, mas quando é, aí me aguenta, né? E você compôs e compôs para muitas pessoas, só não compôs para mim ainda.
Não, ó, olha o recorte aí.
Mas olha, você agora fez uma música que se chama Escape. Junto com a pastora, com a bispa Sônia.
Isso.
Né? Que espetáculo. Ai, de música.
Essa música é...
Que espetáculo. Mas você tem outras também, as músicas
tem.
Que você fez para Aline Barros, que tem. Você fez para Bruna Carla. E você fez uma que você deu para Flor de Lis, de Joelhos, que para mim é a mais bonita de todas. Eu gravaria essa música todo ano.
Ai, Jesus. E nós gravamos, tá, gente? Tem
e
um feat no YouTube
um feat
cantando de joelhos.
Passou de 1 milhão de visualização. Maravilhoso.
Que lindo.
Eu queria que você me falasse, o que que fez você dar essa música para Flor de Lis?
Bom, na verdade, na época, eu estava numa sequência de escrever músicas para gravadora. Então, tinha as ligações, não, olha, fulano vai gravar. Então, eu procurava alguma coisa que eu tinha, ou se eu recebesse alguma coisa legal naquele momento. E essa, acho que é a segunda música pentecostal que eu tenho, que teve uma repercussão. Primeiro foi Vai Passar.
Eu achei até estranho.
Não é muito, assim, embora eu tenha... Eu cresci na Assembleia de Deus, né? Mas, assim, eu não sou muito de escrever o pentecostal. Mas aí eu lembro que eu me lembrei muito da minha história de vida, né? E aí aquela coisa... de ser profeta, de qualquer coisa que a gente vá viver de experiências sobrenaturais com Deus, parte de um clamor, de alguém que se ajoelha e de alguém que ora e tal. E eu tava com aquela música em processo. Aí quando falaram Flor de Lis, eu não conhecia na época, eu fui pesquisar e vi que o estilo era
pentecostal.
Muito pentecostal, né? Tinha até aqueles forrozão e tal. E aí eu vi que aquela música tinha essa...
Eu sou canela de fogo, gemena de Jeová, estou amantando no azeite, não consigo.
Olha aí.
É labareda de fogo. Umas músicas lindas,
é,
né?
Verdade.
Que, aliás, puxa vida, era gostoso de ouvir, né?
Infelizmente, é o que eu falo. Eu não sei o que Deus está trabalhando com ela, não sei o que Deus está fazendo lá, visitando ela, porque a gente tem todo tipo de pessoas que Jesus encontrou. Ninguém é descartável, Leia.
Eu sei.
Não aprova o que fez, ninguém deve ser aprovado quando erra, Jesus nunca aprovou o erro de ninguém, mas Jesus nunca descartou. Enquanto houver vida, há esperança. Então, o que ela fez também não pode ser apagado. As canções que ela cantou...
Ficou, né?
Não tem como ser apagado. Mas, assim, essa música, eu nem imaginava que ela ia se tornar essa potência, né? Mas eu tava naquele momento construindo essa... Ali, pra mim, ela tinha até uma conotação mais sertaneja do que pentecostal em si. Uhum. Mas aí entra o produtor, né? Entra a voz de quem canta. E ela tomou a característica onde você vai nas igrejas, circo de oração, então... Meu Deus do céu. E a música se tornou um sucesso. Fiquei feliz demais que a gente gravou juntos. Porque eu nunca tinha cantado essa música com ninguém.
E, aliás, ficou com uma outra cara,
outra,
né?
Cara.
Outra cara.
Quem
ficou
não
com
assistiu,
a nossa cara.
Quem não assistiu no canal do YouTube da Léa Mendonça, tá a música de joelhos. Léa Mendonça e Pastor Lucas. Está extraordinária.
Casou, né?
Perfeito.
Nossa voz casou, a interpretação.
Perfeito. Perfeito. Ficou perfeito. E aí a música já se tornou nossa, né?
É,
já...
agora é minha.
Agora é Léa Mendonça.
Agora é Léa Mendonça. Eu vou cantar nas igrejas, o povo quer que eu cante essa música.
Tá aí. Eu tenho agora que compor só uma inédita para ti.
Conta para mim agora. Gente, nós estamos no final. A gente sempre faz assim, esse tempinho para poder ficar gostoso, ficar um ambiente, né? Não se tornar cansativo. E conversar com você, Lucas, foi maravilhoso. Queria que você deixasse uma palavra de incentivo para esse ano de 2025. Nós estamos vivendo dias muito difíceis.
Sim, verdade. Né?
Prenúncios da volta do nosso Senhor Jesus. Muita gente já não pensa nisso. Deixa uma palavrinha para o povo.
Sim, vai ser uma honra. Bom, em dias difíceis, né, eu aprendi com o Senhor que Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. A vida sempre foi difícil, né, Léa? A vida sempre foi, a gente lê as histórias dos homens que Deus escolheu e todo mundo, ninguém, você que está assistindo a gente que está aqui, você que vê a gente pela internet, a gente não posta nossas fraquezas e fracassos, nossas lutas, nossos choros. A gente posta lá os momentos bonitos, mas a gente tem fraquezas, fracassos, dores, todo mundo passa por tribulação, erros, todo mundo passa por tribulação. Então, eu, cada ano que passo, cada tribulação que eu passo, eu sobrevivo e vivo das experiências com Jesus. Né? Lá atrás ele fez, ele continuou fazendo e eu tenho certeza ele vai continuar a fazer. Então, a única coisa que a gente precisa guardar é o amor, a fé e a esperança. E o resto Jesus faz. O que a gente não pode fazer, Jesus faz. Se o governo ficar complicado, Jesus é maior que o governo. Se onde você vive ficar complicado, Jesus é maior do que o ambiente que você vive. Se você perder coisas, Jesus é poderoso para restituir. Né? Se você fraquejar, Jesus é poderoso para te fortalecer. Ou seja, ele é a saída, literalmente ele é o caminho para todas as coisas. Para a saída, para a entrada. Né? Ele é a verdade, né? Ele é toda a verdade, ele é a vida. Então, seja lá o que você está passando, seja lá o que você enfrentou em 2024, seja lá quais são os prenúncios da sua vida para 2025, ou o prenúncio do mundo, porque se o mundo acabar, Jesus não acaba. Né? Se o mundo acabar, a nossa vida continua na eternidade. Então, minha palavra para você hoje é, continue crendo em Jesus. Ele é a única possibilidade de uma vida melhor, de uma vida mais saudável, seja para essa vida aqui, ou seja, para a vida futura.
Oh, coisa boa, né? Você pode continuar ouvindo o Pastor Lucas pelas redes sociais.
Com certeza,
né? PR Telefone Lucas Oficial. Para contato, tem contato.
Tá tudo lá, eu não lembro agora de cabeça,
né?
Mas
tá tudo lá.
Tá tudo lá, PR Lucas Oficial, você me acha em todas as redes.
Isso, a mesma coisa com a Leia Mendonça, dá licença.
Opa! Né?
Entra lá em todas, eu tô no TikTok, eu tô no Reels, eu tô no
tá em tudo.
Você pode mais.
Isso é bonito,
imaginar.
Sabia?
Eu gosto,
porque,
né?
Porque você não veio dessa geração digital, mas é bonito esse esforço para.
Não, eu sou da geração do cassete, meu filho.
É.
Eu sou da geração do long play.
Nem long play, eu nem sei o que é.
LP.
Ah, LP, sim, LP. Eu também.
Né? Enfim, pode ver os outros podcasts aqui. Não se esqueça de tornar esse podcast relevante, dando a sua opinião, fazendo comentários, curtindo, compartilhando, tá bom? E Deus abençoe muito a sua vida. Deus abençoe.
Deus abençoe, gente.
Tchau.
Beijo. Tchau, tchau. Uhul. Foi. Ai, 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 hein?